Em mais um dia, os rumores sobre o Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale dominaram o noticiário da Bolsa de Valores. E além disso, a Petrobras, que é outra gigante da Bolsa, também anunciou uma retomada das obras na refinaria de Abreu e Lima e também foi um dos grandes destaques do noticiário. Essas duas gigantes da Bolsa, inclusive, tiveram algumas movimentações. Hoje o Bovespa fechou em queda e a gente teve alguns ruídos também vindo de Brasília, porque tivemos reivindicações pelo fim da isenção de compras de até $50 aí nas varejistas internacionais. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para você que acompanha o noticiário dessa quinta-feira, 18 de janeiro. Uma boa noite aí para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Já faço aquele apelo para você deixar aquele like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Hoje que o noticiário está novamente, já é quase a terceira vez, daqui a pouco já dá para... Vale já pode pedir música que está aparecendo no noticiário aqui praticamente todo dia. Esses rumores sobre o Guido têm dominado o noticiário e além disso a gente viu mais um dia aí de noticiário com influências negativas, né? Mais um dia que o Ibov tem uma leve retração e bora então falar de como que o pregão fechou nessa quinta, de como que o mercado fechou, porque a gente viu mais um recuo, não foi tão drástico, mas né, já foi suficiente para afastar mais ainda a bolsa do patamar de 130 mil pontos que ela perdeu tem alguns dias. Hoje o Ibov fechou em queda então de 0,9% a um patamar de 127.315 pontos. Esse que foi o fechamento do pregão dessa quinta-feira. Hoje foi um dia em que tanto o dólar quanto os juros futuros operaram em alta, então deixando o ambiente um pouco mais negativo para as companhias que são mais sensíveis aos juros, incluindo as varejistas, né, que a gente sabe que são mais sensíveis a esse tipo de ambiente macroeconômico. E a gente também teve um grande destaque nos fundamentos de uma companhia que não é tão relevante assim na carteira do índice, né, não tem um grande peso na carteira do Bovespa, mas teve oscilações muito relevantes e por conta de mudanças de fundamento, que foi a PetroRecôncavo e a 3R Petróleo, né? Na verdade, essas duas companhias vinculadas ao petróleo, porque a gente teve uma notícia que foi dada pelo Brasil Journal, né? Tem que dar os créditos aqui, de que a Maha Energy, né, que é acionista relevante aí da 3R, ela propôs a união dos ativos das companhias, né? Ou seja, uma fusão da 3R e da PetroRecôncavo. Isso movimentou muito o setor, né? Inclusive, os papéis da PetroRecôncavo chegaram a subir mais de 17% no pregão dessa quinta-feira. Apesar disso, eles arrefeceram a alta ao longo do dia e fecharam com uma valorização de 11,7% no pregão dessa quinta. E segundo a matéria, né, a fusão entre as duas companhias geraria ali uma sinergias ali na casa dos 1,1 bilhão de dólares, né? E a Maha, vale lembrar aqui, né, a Maha Energy, que é essa acionista da 3R, ela é listada lá na Bolsa de Estocolmo, né, na Suécia, e possui a Starboard como a sua maior acionista, né? Ou seja, uma movimentação aí de rumores de M&A que podem movimentar muito aí a Bolsa, que fizeram os papéis subir tanto aí durante o pregão dessa quinta-feira. E olhando aqui para como que os papéis fecharam no pregão de hoje, né, olhando para as maiores variações, como eu falei, a PetroRecôncavo foi disparado a maior alta do intradia, né, subiu mais de 11%, além disso a 3R também subiu aqui, né, que também está envolvida nessa notícia, teve uma alta ali de 7,6%. E quando a gente olha para as maiores quedas, a gente vê Magalu, Rapvida e Vamos figurando na ponta negativa, né, Magalu e Rapvida chegaram a cair 7% e a Vamos novamente figura aí na ponta negativa, recuou praticamente 6,5%. A Rapvida, inclusive, eu destaco aqui para vocês também, que também teve influência de uma notícia em específico que fez os papéis caírem, né, elas caíram porque foi a terceira sessão de queda seguida, né, e o ativo teve teve como motivador ali para essa queda, né, o grande driver para os papéis terem caído tanto, foi uma reportagem que foi publicada pelo Estadão, que destacou que o grupo de saúde ele é acusado de descumprir sistematicamente decisões judiciais favoráveis aos seus beneficiários, ou seja, o pessoal que assina aí o plano de saúde entrou na justiça, a justiça deu ganho de causa, mas a Rapvida não tem seguido. Quem Quem está iniciando uma investigação sobre esse caso é o Ministério Público aqui de São Paulo, e por conta disso, né, por conta desse fator aqui de insegurança jurídica, digamos assim, a gente viu os papéis caírem bastante no pregão dessa quinta. E quando a gente olha para as movers, né, todos os papéis que têm maior peso no índice fecharam em queda. Hoje a gente não viu nenhuma queda muito drástica, né, então Vale recuou 0,6%, Petrobras recuou 0,4%, todos os bancos do Ibovespa também caíram, a exceção foi os papéis da B3, que é uma companhia que não é do setor de bancos, mas está aí no setor financeiro e tem um peso no Ibovespa, né, que operou na direção contrária e subiu 0,8%. Mas fora isso, praticamente todos os papéis de maior relevância no Ibov recuaram hoje: Itaúsa, Localiza, VEG, BTG Pactual, Equatorial, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, todos esses papéis que têm um peso aí na carteira do índice recuaram no intradia dessa quinta. E eu destaco aqui também, a gente estava falando de Vale aqui, né, que caiu no intradia. Eu aproveito, inclusive, o ensejo aqui para dar uma boa noite aqui para o Ícaro, para o Paulo, para o Francisco, para a Viviane, para todo mundo que está entrando. E dou uma boa noite especial também para quem está acompanhando a gente no Instagram. Agora a gente também está transmitindo as nossas lives no Instagram aqui do Sua Notícias, mas eu destaco aqui que a gente só está com um chat disponível para o YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário que queira que a gente leia, alguma sugestão aqui para a live, a gente infelizmente não consegue ver em tempo real e a gente acaba interagindo mais com o pessoal que está aqui no chat do YouTube. Então, corre lá no link que está nos nossos stories ou na nossa bio para você ter acesso ali à nossa live em tempo real. E eu estava comentando aqui de Vale, né, falando sobre Vale 3, e como eu falei já na introdução, já na abertura aqui da live, os grandes rumores atuais são com relação ao Guido Mantega, né, esse político, ex-ministro da Fazenda, que é inclusive um amigo bem próximo do Lula e de vários integrantes do PT, do governo federal, que tem sido cotado, aí o nome dele está sendo bem ventilado lá em Brasília, para integrar a gestão da Vale. A gente viu, inclusive, eu abordei na live de duas edições atrás, que o Estadão publicou uma reportagem citando que ele muito provavelmente viria a integrar o conselho de administração da companhia em um eventual arranjo do governo. Só que hoje a gente teve uma nova notícia, que inclusive eu tenho que dar os créditos aqui, que foi publicada no fim dessa tarde, inclusive uma notícia bem quente, porque tem poucas horas que ela foi publicada, que é essa notícia do Infomoney, que foi apurada com fontes dos bastidores da Vale e que tem ali deram seus relatos sob condição de anonimato, né? O que está acontecendo é que as fontes anônimas aqui citaram de que os anseios são de colocar o Guido Mantega como CEO da Vale. Eu lembro vocês que essa hipótese, essa possibilidade, ela já foi ventilada antes, e ela bate com movimentos aí de dança das cadeiras aí na Vale, porque o CEO, né, que é o Eduardo Bartolomeu, ele tem o seu contrato para encerrar no dia 31 de maio. E pelas obrigações regulatórias, pelo estatuto social da companhia, precisa-se de 4 meses de antecedência para comunicar alguma troca ou para comunicar se aquele determinado executivo vai ou não seguir na companhia. E obviamente que esses 4 meses batem com o final desse mês, né, o dia 31 de janeiro. A companhia deve fazer então o seu crivo muito em breve, decidir se o Eduardo Bartolomeu segue ou não na empresa. Como vocês já sabem, né, como eu acabei de citar, né, os bastidores são de que o governo está pressionando a companhia para um arranjo que coloque o Guido ali na gestão da Vale. E as informações do Infomoney, como eu citei aqui para vocês, que foram apuradas com bastidores, com fontes anônimas, destacam que a intenção é de emplacar o Guido como CEO. A pressão governamental, eu relembro vocês, ela se dá por conta da Previ, né, do Fundo de Previdência dos Trabalhadores do Banco do Brasil, né, que tem cadeiras no Conselho de Administração da Vale e é, inclusive, o maior acionista da Vale, né, o maior acionista da mineradora, tem uma participação de 8,7% do capital social da Vale. A Vale, que é uma corporation, né, ela não tem um controlador fixo, ela é uma companhia que tem o seu controle societário diluído ali, né. E uma fonte anônima tinha dito ao Infomoney, né, que essa possibilidade de colocar o Guido no conselho, ela tem pouca chance de prosperar no curto prazo, porque os mandatos dos dois conselheiros dos fundos, né, da Previ, eles vigoram até 25 de abril de 2025. Ou seja, além disso, né, tem um segundo ponto, que é mesmo que houvesse a renúncia de um deles, né, para dar, né, o que dá a entender que um deles renunciaria para dar lugar ao Guido, mas assim, mesmo que um deles tivesse renúncia, teria de ocorrer um processo interno para a fundação, né, na Previ, para a formação de uma chapa e a escolha e aprovação de um novo nome, né? E esse é um processo que poderia levar meses, empacaria ali a ideia de colocar o Guido Mantega no conselho. E as duas vagas da Previ no colegiado da Vale são ocupadas aí pelo ex-presidente da fundação, né, que é o Daniel Stiller, que é chairman no conselho da Vale, e além disso pelo João Luiz Fukunaga, que é o atual presidente da Previ, que é esse fundo de previdência ligado ao Banco do Brasil. E além disso, eu destaco que o governo do presidente Lula, como eu citei aqui para vocês, já tinha ventilado o nome do Guido anteriormente, e o ex-ministro da Fazenda, que também foi ex-ministro do Planejamento, e o Guido Mantega, que também já foi ex-presidente do BNDES, tem reforçado ali a pessoas próximas que não quer ser copiloto, digamos assim, na Vale, e que se enxerga ali na função de conselheiro. Então, muito provavelmente, a gente deve ver a continuidade dessas pressões para colocar o Guido Mantega aí dentro da Vale. E o colegiado aqui, né, do Conselho da Vale, ele tem atualmente 13 membros que são indicados ali pelos acionistas de referência, um que é representante dos empregados da companhia e 8 conselheiros independentes. Os acionistas de referência da companhia são a Previ, o Bradespar e a Mitsui, né, que estão, inclusive, com participação social na Vale desde a privatização da mineradora lá em 1997. E eles têm ali 4 representantes. E os outros acionistas que são relevantes também, que destaco aqui, né, são a BlackRock e o Grupo Cosan. Né, o Grupo Cosan, que inclusive é aí do Rubens Ometo, e anunciou a aquisição de uma participação de 5% no capital social da Vale no ano passado, uma notícia que, inclusive, à época movimentou bastante o mercado. E eu também destaco aqui que tem esses boatos aí de uma influência maior da Cosan na Vale. Eles aumentaram na medida em que o ex-presidente lá, o Luiz Henrique Guimarães, ele deixou o seu cargo de CEO, e por conta disso a gente viu rumores ali de que ele poderia vir para o Conselho da Vale. E eu destaco aqui, ainda em complemento com essa notícia de o Guido poder vir a ser conselheiro ou CEO da Vale, que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que está lá no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, ele deu algumas declarações para jornalistas com relação a esse tema. Ele foi questionado, ele falou que essas negociações elas estão em fase muito embrionária, ou seja, estão muito no começo, e ele declarou que o nome do Guido Mantega é, abre aspas, especulação, mas ele não negou que o Guido é cotado aí para assumir um cargo na Vale. Além disso, ele chegou a dizer que é injustiça dizer que o Guido Mantega não seria um nome qualificado para exercer cargos executivos, ou seja, já meio que antecipando ali que o Guido tem cacife, digamos assim, para ocupar um cargo no conselho ou na cadeira de CEO da mineradora. Então a gente segue atento aí, segue olhando com lupa, olhando bem de perto aí essas movimentações na mineradora. A gente sabe que a Vale, como eu falei para vocês, deve dar um parecer ali sobre o CEO até o final desse mês, e a gente traz ali as próximas novidades que rolarem sobre esse caso para vocês, assim que a gente ter, assim como essa notícia aqui que foi quente, né, que saiu tem poucas horas, a gente já trouxe para vocês, assim que tiver novidade a gente traz aqui na live das 19 horas, para deixar vocês a par de tudo que está acontecendo na mineradora, que afinal de contas é a companhia mais relevante no índice, em que inclusive tem tido um 2024 bem conturbado, né? As ações caíram 10% desde que o ano começou, e o ano começou tem muito pouco tempo. E, pois bem, agora trocando aqui de falar de Vale, dessas grandes companhias aqui do Bovespa que são listadas em solo brasileiro, eu tenho que tecer pequenos comentários sobre o que está acontecendo com o Banco Inter, que é uma companhia brasileira, mas que está listada há um bom tempo lá nos Estados Unidos, porque eles comunicaram, né, precificaram, anunciaram, né, o preço das suas ações em uma oferta pública, né, que foi anunciada recentemente. Vale lembrar que os papéis do Banco Inter, eles, assim como a Vale, têm caído bastante desde o início do ano, em revés ali da alta dos papéis em uma janela maior, né? Isso porque quando a gente olha para os papéis do Inter numa janela de 12 meses, eles sobem cerca de 80% lá na Nasdaq, que é na bolsa onde os papéis são listados. Segundo o comunicado aqui do Banco Inter, na Comissão de Valores Imobiliários, né, o documento que foi arquivado lá na CVM, as ações ordinárias classe A estão precificadas a $4.40 no papel, né, a oferta que foi anunciada na terça, dia 16, e que vai ter ali 32 milhões de ações e deve dar início à liquidação no dia 22 de janeiro, também conhecido como próxima segunda-feira, próxima segundona, né? E a companhia justificou essa arrecadação, nesse follow-on, destacando que pretende usar esses recursos que vão ser levantados junto ao mercado, abre aspas, para fins corporativos gerais. Como eu falei, vão ser 32 milhões de ações emitidas, tem lotes adicionais ali de até 4,8 milhões de ações, e essa oferta vai ser liquidada ali na próxima segunda, dia 22 de janeiro. Eu destaco aqui que alguns analistas reiteraram recomendações neutras, né, para o Inter, olhando para essa notícia aqui da oferta pública, mas a Genial Investimentos teve uma postura aqui, um tom bem crítico a esse comunicado aí de que a companhia vai ser uma oferta de ações. Eles falaram aqui, né, eles defenderam que o Banco Inter não tinha a urgência de fazer um follow-on no momento atual. Isso dado que as ações estão sendo negociadas abaixo de 1,5 vezes o preço sobre o valor patrimonial e também que a instituição financeira podia ter aguardado um momento mais propício para fazer essa oferta de ações, buscando realizar ali num cenário de múltiplos mais atrativos para conseguir levantar capital de uma maneira mais benéfica. Eles que, inclusive, apesar desse cenário ali de eles adotarem esse tom crítico, né, eles têm uma recomendação de compra para os BDRs da empresa com um preço-alvo de R$ 31,70. Então, como eu falei para vocês, a oferta do Inter, essa oferta que foi anunciada recentemente, ela deve sair na próxima semana, já na segunda-feira. E voltando a falar das gigantes aqui da Bolsa, porque tem notícia sobre Petrobras no radar aqui hoje, a Petrobras ela anunciou que retomou obras para ampliar as produções lá na refinaria de Abreu e Lima. Inclusive, isso aqui está bem dentro do escopo do que foi anunciado no plano estratégico da empresa, né? Porque a gente viu que o plano estratégico que foi anunciado nesse novo governo visava maiores investimentos, né? E uma visita do presidente Lula marcou ali nessa quinta essa retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, que fica lá na região metropolitana de Recife, no Pernambuco. E eu destaco aqui que a refinaria de Abreu e Lima, ela é muito conhecida, né? Porque ela teve no centro de um escândalo de corrupção que foi investigado pela Operação Lava Jato. As obras de ampliação da refinaria terão início no segundo semestre desse ano e devem ser finalizadas só em 2028, quando a unidade vai ter capacidade para processar 260 mil barris de petróleo ao dia, bem acima do que é processado hoje, que é cerca de 100 mil barris ao dia. Só a produção de diesel S10, né, que é o diesel de baixo teor de enxofre, deve ser incrementado em 13 milhões de litros por dia, e ao fim desse processo, a Abreu e Lima vai responder por 10% do refino da Petrobras, mostrando ali um aumento de 4 pontos percentuais, né, em relação ao patamar atual, já que hoje a Abreu e Lima representa 6% da capacidade de refino da estatal. E além disso, né, esse projeto ele prevê a construção da primeira unidade no país que vai transformar óxido de enxofre em óxido de nitrogênio em um novo produto ali para comercialização. O investimento está previsto no plano estratégico da Petrobras, como eu comentei com vocês, e alguns especialistas têm criticado ali muitos detalhes aí desse plano, porque ele é um plano que prevê a retomada de investimentos em refinarias em detrimento de mais gastos na exploração nas áreas do pré-sal. O valor dos investimentos nessa refinaria específica, né, no âmbito dessa decisão que eu acabei de detalhar aqui para vocês, ele ainda não foi divulgado e segundo a gerente executiva de projetos do desenvolvimento da Petrobras, a Mariana Cavacin, o montante total a ser desembolsado no projeto nos próximos anos ainda não pode ser revelado, porque as licitações de construção do chamado Trem 2, que é uma das etapas do projeto, estão em fase de recebimento de propostas, que deve durar até mais ou menos fevereiro. E depois disso, então, a gente deve ver as cifras sendo reveladas, mas como eu falei para vocês, isso aqui já está meio dentro do escopo daquele plano de... daquele plano estratégico, né, do plano de investimentos que a Petrobras divulgou tem alguns meses. E agora a gente tem que ir definitivamente para Brasília, porque como eu adiantei aqui nas introduções da live, algumas confederações estão bem insatisfeitas com essa isenção na taxação de produtos que você compra naquelas varejistas gringas e você paga até 50 dólares. A gente viu muito disso mudar, inclusive se você tem hábito de comprar ali na Shine, na Shopee, no AliExpress ou em outra companhia dessas varejistas gringas, você muito provavelmente sentiu, inclusive no bolso, algumas mudanças recentemente, né, por conta da troca de governo. A gente viu uma certa regulamentação desse setor. E as confederações elas estão querendo barrar ali essa isenção de impostos. Eu estou falando da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNI e o CNC, que vão ingressar lá no Supremo, né, no STF, com uma ação conjunta contra essa isenção. A isenção, como eu falei para vocês, ela veio nessa toada da regulamentação das varejistas gringas. E o argumento das confederações que querem derrubar ela é que a isenção de imposto de importação permitida pelo programa do governo, ali, né, pelo programa remessa conforme, ele é inconstitucional por violar princípios como isonomia, livre concorrência e desenvolvimento nacional. A aprovada na última reunião de diretoria do CNI, né, que foi feita em 18 de dezembro, essa ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, deve ser protocolada ainda nessa semana, ou seja, até amanhã deve estar lá na mesa dos ministros do Supremo. Em 10 anos, né, só para vocês terem noção de como esse tema é relevante, ou seja, se a gente pegar de 2013 a 2022, essas importações de pequeno valor, que ficam até 50 dólares, elas passaram de 800 milhões de dólares para nada mais, nada menos do que 13,1 bilhões de dólares, ou seja, virou dinheiro para caramba aí, se tornou um nicho muito relevante do mercado e que corresponde a simplesmente 4,4% de todos os produtos importados. E vale lembrar, né, que já em novembro do ano passado, uma associação do mercado de calçados, ali dos varejistas e produtores de calçado, tinha tentado reverter essa isenção no Supremo, ou seja, entrou com uma ação com o mesmo intuito, né, para derrubar essa isenção até 50 dólares, mas ela teve o seu pedido negado. A ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, negou esse pedido, essa ação que foi protocolada lá no Supremo Tribunal Federal. Então a gente deve ver mais novidades sobre isso em breve, né, para dar uma olhada em como é que isso tá, como é que isso fica, se a gente vai não ter essa derrubada dessa isenção de produtos até 50 dólares. E agora, passando para aqueles momentos da live que a gente fala dos indicadores, de como é que estão os indicadores econômicos, como é que estão os números ali divulgados pelo mercado, porque hoje a gente teve, inclusive, a divulgação de pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, e eles vieram bem melhor do que o esperado pelo consenso do mercado, em 187 mil, e até animaram o mercado. Inclusive, vou comentar aqui como é que as bolsas fecharam por lá, porque a gente viu 0,5% de alta no Dow Jones, 0,8% de alta no S&P e 1,35% de valorização na Nasdaq. Lá na Europa também todos os índices subiram, Frankfurt subiu 0,8%, Londres subiu 0,17% e nesse contexto o Eurostoxx avançou 0,6% no intradia. O dólar fechou praticamente no 0 a 0, né, R$4,93, e nas commodities o petróleo Brent subiu 1,5% para US$79 o barril, enquanto o minério de ferro em Dalian estancou as suas quedas. Ele estava caindo bastante dia após dia nesse comecinho de 2024, mas hoje ele subiu 0,8% lá em Dalian para US$133,19. E agora sim, olhando para os indicadores de amanhã, sexta-feira, aquele sextou, que é o último dia da semana que a gente tem esses indicadores por aqui, também é o último dia de pregão, né, o último dia de mercado aberto, e amanhã a gente tradicionalmente, né, tem uma agenda mais enxuta durante a sexta, mas tem três indicadores que eu ressalto que vale a pena você ficar de olho. A gente tem a inflação ao produtor na Alemanha, que é a principal economia lá da Europa. Esse indicador sai às 4 horas da manhã por conta do fuso horário. Logo depois, às 9 da manhã, aí sim a gente tem um indicador do mercado doméstico, que é o IBCBR, que é conhecido ali por ser a prévia do PIB, né? Mostra um pouco mais como é que está a atividade econômica. Ele, inclusive, era para ter sido divulgado nessa quinta, mas foi postergado, vai ser divulgado amanhã, às 9 horas da manhã. E para fechar, ao meio-dia, a gente tem a divulgação dos dados de vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos, um indicador que mostra um pouco de como é que está a atividade no mercado imobiliário e, de modo geral, dá um spoiler aí de como é que está o crescimento econômico, a atividade lá nos Estados Unidos. Esse indicador se torna um pouco mais relevante no contexto atual, dado que a gente está com juros em patamares historicamente altos e o Federal Reserve atrai bastante os holofotes do mercado a cada reunião, inclusive a cada declaração também, né, do presidente da autoridade monetária, né, o Jerome Powell, ou outros dos seus membros aí, para falar como é que está o cenário de juros daqui para frente. E com esses pouco mais de 24 minutos, eu fico por aqui. Muito obrigado para todos vocês que acompanham a live, especialmente quem está aqui desde o início. Faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e você se inscrever no canal se você for novo por aqui. E você que é do Instagram, como eu falei para vocês, agora a gente está transmitindo as lives por lá também. Eu faço aquele convite para você comparecer aqui no YouTube, porque aqui a gente consegue ler as suas mensagens em tempo real. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, a gente consegue atender você aqui pelo chat do YouTube. O link para você vir para o nosso canal está tanto na nossa bio quanto nos nossos stories mais recentes. Então é isso, eu deixo um muito obrigado a todos vocês, é sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com todos vocês. Um abraço a todos vocês, amanhã eu volto aqui no nosso horário marcado aqui, às 19 horas aqui no canal do Sono Notícias. Uma boa noite para todos vocês, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.